Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje eu estou inaugurando o podcast da Escola Íntegro. Meu nome é César Manieri, eu sou professor de matemática, sou formado em eletrônica, engenharia, em música, e tenho algum conhecimento sobre literatura e outros assuntos. Bom, hoje é domingo e todos sabem que domingo pede um cachimbo. Então, como eu não fumo, eu estou aqui com meu café. E entre um gole e outro, sabe, eu comecei a refletir e a pensar sobre o motivo dessa profunda crise que afeta o nosso país. Todos os dias eu penso nisso. Eu sou o diretor da Escola Íntegro, uma pequena escola de apoio escolar. Sabe, eu comecei a pensar sobre os porquês de estarmos profundamente afetados por uma educação tacanha e que levou nosso país à beira de um colapso econômico, colapso social, violência desenfreada. Eu pensei nos motivos que nos deixaram à mercê de uma cultura que destrói a cada dia as coisas admiráveis que foram construídas por séculos e transformaram nosso país em uma amontoada de gente sem rumo. Então, eu idealizei uma nova escola para os nossos estudantes aqui. E eu fiz essa pergunta a mim mesmo, né? E se todos tivessem uma educação clássica? Vocês têm que concordar comigo que é uma boa pergunta, não é? Bom, e como uma boa pergunta merece sempre uma boa resposta, comecei idealizando como que essa nova escola seria, como ela deveria ser para responder a esta intrigante pergunta. Pensei em nomes da nossa civilização, sabe, os grandes nomes, os grandes homens desta nossa civilização. Eu pensei em Galileu Galilei, pensei em William Shakespeare, Charles Darwin, Martin Luther King, homens como Albert Einstein, Thomas Jefferson. Existem muitos outros, né? Mas uma outra pergunta me surgiu, né? O que esses grandes nomes teriam em comum? O que eles têm em comum? A conclusão que eu cheguei foi que certamente eles deveriam ter tido uma educação clássica em suas vidas. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos nossos ouvintes não têm a menor ideia do que esse tipo de educação possa significar. Eu esclareço que esse foi um método onde muitos dos grandes e mais influentes nomes da nossa história, inclusive os que eu citei aqui, foram educados, sim. E eu descobri a educação clássica tardiamente, por influência de um renomado professor já falecido chamado José Monir Nasser. Foi ele que me apresentou um livro chamado Trivium. O Trivium trata da gramática, da lógica e da retórica. Ele foi escrito e compilado pela irmã Miriam Joseph. E também me apresentou o Quadrivium. O Quadrivium já trata das questões do espaço, né? Da matéria, da matemática, da álgebra, arquitetura, da música, que é uma aplicação da matemática, da álgebra e da cosmologia. Ele também me apresentou um outro livro muito interessante chamado A Arte de Ler, de um autor chamado Mortimer Adler. Percebe que quanto mais eu li esses livros, essas grandes obras, mais eu me convencia de que essa deveria ser a educação ideal para todas as crianças do nosso país. É um conceito de sucesso histórico já comprovado, e muitos educadores pelo mundo afora estão redescobrindo esse método como uma das mais efetivas maneiras de se ensinar às crianças. Eu sou pai de duas crianças, uma de 7 e uma de 11 anos. Eu e minha esposa estamos preocupados com o tipo de educação que eles recebem fora de casa. Afinal, aqui em casa nós tomamos conta deles. A gente dá para eles toda a educação que a gente acredita ser a melhor, dentro dos nossos valores, da nossa cosmovisão. Mas eles estudam em uma escola particular com uma boa reputação. Eles são bolsistas, ainda bem, não? Mas mesmo com essas boas escolas, eles estão sob um rígido controle pedagógico do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Eles tomam conta de tudo, tomam conta da matemática, das ciências, da história, da língua portuguesa, tomam conta da geografia, filosofia e principalmente do ensino religioso. Olha, é fácil perceber como os alunos das escolas particulares e estaduais não estão sendo academicamente desafiados. Eles não aprendem os valores que nós consideramos os mais importantes para eles aprenderem. Eu garanto para vocês, é muito frustrante isso. Mas essa frustração faz todo sentido, certo? Basta você ver os resultados dos testes desses mesmos alunos. Dê uma olhadinha no PISA. Digite lá no Google, PISA Brasil 2015. Vocês vão ver os resultados comparados com os de outros países. Vocês verão que ocupamos as últimas posições no desempenho com matemática, ciência e leitura. Observe que esses resultados são terríveis. O Brasil é o último colocado. Isso mostra que o ensino da forma como é hoje no Brasil é praticamente irrecuperável, não tem jeito. O país se depara hoje em dia com as dificuldades em contratar profissionais para as empresas, melhorar os desempenhos dessas mesmas empresas, melhorar o desempenho governamental. Nós não conseguimos fazer isso. Além disso, estamos perdendo jovens com grande potencial de sucesso para a violência. Estamos perdendo esses meninos para as drogas, para o crime. Então eu me pergunto, quando foi que nossa sociedade se tornou tão repleta de violência que nos levou a perder praticamente nossa humanidade, nossa alma? Veja, a escola que sonho fundar é aquela que ofereceria um tipo de educação clássica e que encontraria os pais desejosos desse tipo de ensino. O ensino de uma escola clássica. Muitos devem estar agora se perguntando, mas que raios é uma escola clássica? Veja, eu aprendi lendo no Trivium que a educação clássica começa com três matérias, ou três estágios de aprendizado. A gramática, a lógica e a retórica. Na gramática, o aluno aprende sua língua mãe como uma ferramenta para entender as outras matérias que virão. Na lógica, ele aplica todos os assuntos aprendidos e mais tarde se foca na retórica, onde ele aprende a se comunicar adequadamente. Todos esses estágios se integram perfeitamente com a progressão natural do desenvolvimento cognitivo dos alunos. Olha, nessa minha escola hipotética, os alunos aprenderiam a pensar de forma estruturada, pois crianças aprendem qualquer coisa com muita facilidade. Eu posso ver aqui na minha casa com os meus filhos. Eu vejo aqui. Eles conversam comigo sobre assuntos da literatura, das ciências, e com muita desenvoltura. Eles nunca se cansam de falar sobre planetas, velocidade da luz, ondas gravitacionais, estrelas de outras galáxias, histórias de reis e conquistadores. Adoram falar sobre a vida de Jesus, das histórias clássicas e das fábulas. Um outro aspecto da educação clássica nesta hipotética escola seria o uso de escritores clássicos ao longo do início do estágio gramatical. Os clássicos resistiram à ação do tempo, possuem toda a sabedoria de gerações e são repletos de tanta riqueza e conteúdo que encanta as crianças que adoram lê-los. Todos os dias eu me deparo, por força da minha profissão, do meu trabalho, com alunos do ensino médio com uma caligrafia horrorosa e uma péssima compreensão do que leem. Eles não só compreendem um texto pela sua letra ruim, mas eles não entendem por não saberem ler efetivamente. Na fase gramatical, na minha escola hipotética, nós ensinaríamos a arte da boa caligrafia. Nós sabemos que elas trazem benefícios cognitivos já conhecidos. O ensino do latim seria parte do currículo. Claro, o latim é a base de todas as línguas românicas, base da nossa própria língua. Os alunos que sabem latim tendem a apresentar um desempenho muito melhor em provas padrão, e ainda por cima, aprendem outros idiomas modernos com uma facilidade incrível. A história é outra parte importante da nossa escola dos sonhos. Ensinaríamos desde a história antiga até a moderna, sequencialmente, várias e várias vezes durante os 12 anos de estudos dos alunos. Priorizaríamos os estudos dos documentos originais, ao invés de cartilhas e apostilas. Assim, os alunos estariam, na verdade, lendo o que as próprias pessoas tiveram que pensar e dizer quando da ocasião dos fatos. Mas isso é lógico? E por falar em lógica, como seria isso? Nessa fase, os alunos estão curiosos e vivem perguntando o porquê ou como disso ou daquilo. Eles estão se tornando muito argumentativos. O objetivo da fase lógica seria dar ao estudante uma compreensão profunda das matérias estudadas até aqui. daríamos aulas de lógica formal, onde elas aprenderiam a arte da argumentação, aprenderiam argumentos formais e bem fundamentados, reconhecendo falácias lógicas tão comuns nos dias atuais. Neste mesmo período, nós ensinaríamos aos alunos o processo de como escrever de verdade, tudo isso até o final do ensino médio. E na fase retórica, veja bem, os alunos já estariam mais independentes. Com o que aprenderam, eles já formariam suas próprias opiniões e começariam a se separar, né, das opiniões das outras pessoas. Agora eles teriam as ferramentas dos assuntos com opinião própria, mas o mais importante, eles entenderiam profundamente os assuntos. Eles analisariam, fariam uma síntese das informações, formariam suas próprias opiniões embasadas em fundamentos sólidos e seriam capazes de se comunicar, teriam suas opiniões de forma efetiva e persuasiva. Este seria o grande tesouro que a nossa escola clássica daria aos estudantes, a capacidade de discutir profundamente o que foi estudado, onde eles poderiam aplicar a análise e a síntese imediatamente na vida real. Desenvolveriam argumentos baseados na razão, e depois disso receberiam um treinamento formal em retórica, onde aprenderiam a arte de escrever e falar de forma articulada e persuasiva. Na escola clássica, o ponto mais importante seria que nossos alunos aprenderiam a aprender. Os valores, esses aí seriam incríveis. A escola clássica abordaria tanto a mente quanto a alma. Abordaria a integridade do ser, o corpo, o coração, a mente e o espírito. Nutriríamos a alma com valores e crenças judaico-cristãs. Jamais exigiríamos que nossos alunos fossem cristãos. Os faríamos apenas entender a perspectiva cristã e seus valores fundamentais. Exporíamos outras tradições de fé e assim eles seriam capazes de compreender outros pontos de vista do mundo, sem perder nossa cosmovisão. Para muitos leitores, isso pode parecer fora da realidade atual. Mas os sonhos foram feitos para serem sonhados. Não concordam? Eu estou convencido que todas as pessoas da minha geração e da geração seguinte à minha, se tivessem estudado na escola clássica, nós viveríamos hoje em um país muito diferente e muito menos vulnerável aos mentirosos profissionais de plantão, esses políticos que tem aí, não é? Olha só, os alunos expostos a esse método estariam aptos a frequentar cursos superiores em qualquer país do mundo e teríamos muito mais empreendedores e profissionais qualificados para desenvolver o país que queremos. Na escola clássica, como dito anteriormente, nossos alunos aprenderiam como se tornar pensadores profundos e a falar de forma persuasiva e articulada. Aprenderiam a raciocinar de forma lógica, a escrever bem, aprenderiam a aprender. Isso faria com que eles desenvolvessem o respeito pelos outros e por si mesmos, inclusive por aqueles que têm valores e crenças diferentes, mas sem tolerar a destruição das coisas admiráveis que nossa civilização conquistou tão duramente. Eles internalizariam seus valores e teriam com isso uma orientação correta para tirar conclusões morais. Se tornariam responsáveis, confiáveis, e aprenderiam a dar atenção ao mundo à sua volta. Eles desenvolveriam a força de caráter para agir com compaixão. Agora vamos voltar à nossa pergunta inicial. Como o mundo seria se todos de nossa cultura tivessem uma educação clássica? Imaginem, como seria se todos estudassem na escola clássica? Pense nessas pessoas atuando nos gabinetes em Brasília, no Senado Federal, nos governos estaduais, prefeituras, nas empresas, liderando grandes projetos, nos meios de comunicação de todos os países, de todo o país, nos sistemas de ensino, na nossa vizinhança. Como seria a nossa sociedade? Peço que você faça uma reflexão. Cidadãos que saberiam sua história verdadeira de forma tão profunda que isso evitaria os erros do passado. Teríamos cidadãos que tomariam suas decisões baseadas na razão e não apenas na emoção, e que reconheceriam as mentiras de modo que não poderiam ser enganados ou manipulados facilmente. Cidadãos capazes de expressar seus pensamentos e ideias de forma articulada e convincente, através de debates respeitosos, ao invés apenas de denegrir aquele que quem discordamos. Isso seria uma mudança prazerosa no cenário de diferentes áreas da interação social. Então, qual o tipo de educação vocês querem que nossos futuros líderes tenham? E seus próprios filhos? Pensem comigo. A educação escolar que eles recebem hoje está adequada para a construção do país que queremos? Pense bem. Olha só, eu sei que a educação clássica funciona. Ou vocês acham que a educação atual que temos nas escolas nos dias de hoje é apenas um mero acaso? Não se engane, meu amigo. Um abraço e até a próxima.